Além dos Fatos.
Muito bom, já estamos chegando, já voltamos. É rápido, né? Mesmo é rápida a semana, os nossos momentos aqui nesse bate-papo gostoso, mas também é rápido para chegar. Logo, logo a gente volta e já estamos de volta. Isso que importa, mais uma edição do Além dos Fatos se abrindo por aqui. Sou Carlos Veríssimo e é um prazer estar com você na melhor companhia do rádio Novo Tempo, aí na internet, né, no nosso canal no YouTube, onde você estiver acompanhando. Chega mais, fica à vontade e participe do nosso programa. Não estou sozinho, claro que não, estou em boa companhia. E ela está no seu tom favorito, em tom de vermelho, Larissa Oliveira.
Oi, Veri.
Tudo certinho?
Tudo certinho, graças a Deus.
Muito bom, o fim de semana foi de proveito.
Foi.
O comecinho também.
Passa voando, né, Veri?
Rapidíssimo.
Mas é muito bom.
Descansou bastante, dormiu bem?
Tentei.
Importante, viu? Importante. Aliás, nós precisamos, né, que vocês durmam bem, né? O assunto hoje é gênero. Aí eu tô dizendo aqui, né? De gênero para gênero. Nós precisamos que vocês durmam bem, né? Por causa da questão do uso da mente.
Uhum.
Potencial mental, né? E vocês usam mais, por isso precisam dormir mais. A gente usa menos. É verdade. É científico, sabia disso?
Então tá bom.
Diferença dos gêneros. Ô, Larissa.
Eu.
Tá começando mais um programa e é bom demais estarmos por aqui no Além dos Fatos.
É verdade, Veri. Começando mais uma semana aqui, muito preparada, com muito carinho para você que acompanha o Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Fica o meu convite mais uma vez para você acompanhar a gente também pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Hoje é um assunto, Veri, daqueles que geram bastante debate.
Debate.
É, bastante conversa.
Já comecei debatendo aqui,
assunto.
Né? Diferenças.
Exatamente. Então vem conversar com a gente, traz seu ponto de vista, traz a sua opinião. O que você concorda com o que a gente for conversar aqui, o que você discorda, é muito bem-vindo. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Também o nosso WhatsApp, 012981510081. E outra coisa, Veri.
Conta.
Já falei várias vezes aqui no Além dos Fatos, mas vou falar mais uma vez. Se você tem algum tema aí que tá guardadinho, anotadinho, passou pela sua cabeça alguma vez e você pensou assim, nossa, legal pra Além dos Fatos. Seria legal eles falarem desse assunto qualquer dia. Manda
muito
pra gente. Olha, sugestão de tema, sugestão de pauta pra Além dos Fatos. 012981510081.
A nossa mente criativa que produz o Além dos Fatos tem assim um leque incrível, né? Sempre traz temas muito legais. Mas toda ajuda é boa, é legal, é interessante. Ah, e a propósito, para você que tá ligadinho com a gente aí, né? Teve um dia estressante, complicado, né? Puxado, corrido. Por exemplo, que nem alguém colocou aqui, ó. Se você está aí entregando panfletos das eleições e ninguém pegou, né? Você ficou assim meio frustrado. Alguém colocou aqui que aconteceu isso com ele. Aí, faz o seguinte, vem para cá um pouquinho, né? Para desestressar, para conversar, dê opinião, faça perguntas e vamos participar do Além dos Fatos de hoje, que é muito importante ter a sua participação no nosso programa, tá bom? Larissa já disse tudo aí, e você pode mandar o recado no WhatsApp, pode comentar no YouTube, pode sim deixar aí o seu recadinho, o seu recadão e participar da nossa programação de hoje, que é uma bênção. Gêneros em Foco, Larissa.
Pois é, Veri. Mandar um abraço para Vaniele Santos. Boa tarde, queridos Veri, Larissa e pastora Aleixo. Seja muito bem-vinda, amiga Vaniele Santos. Você que está acompanhando a gente, está acompanhando de onde? Qual a cidade que você está vendo Além dos Fatos, ouvindo Além dos Fatos? Fala pra gente aqui no nosso chat do YouTube, pra gente mandar um abraço para você, para sua cidade, para o seu clube de desbravadores, pessoal do trabalho também. Comenta aqui, youtube.com/Novo Tempo Rádio.
Legal. Hoje é dia de festa por aqui, que hoje é dia de novidade, né? Hoje nós estamos lançando a Máquina Humana. Né?
Verdade,
é quase uma versão aí da Esperança, né? Porque... É a Esperança, a revista Esperança, né? Que nós temos a Esperança, que já se assume ser uma máquina que consegue atender todo mundo aí que manda mensagem. Agora você tem a Máquina Humana, falando sobre nós, né? Sobre a nossa estrutura, sobre nossas necessidades, sobre a importância de ter saúde, né? E o que é saúde? Já começa conceituando o que é saúde, tá? Já comece a pedir também você a Máquina Humana, esse novo estudo da Bíblia, tá bonito, daqui a pouquinho a Larissa vai mostrar pra gente, tá num tom forte, assim, marcante, e vai fazer muito bem pra sua vida, pra sua saúde. É hoje, é lançamento, hein? As pessoas que pedem hoje são os primeiros, que legal.
Tá fresquinho, né, velho?
Tá lindo esse material. Que incrível, que arte maravilhosa e que conteúdo importante. Muito bom. Mas vamos chamá-lo.
Porque vamos.
Conosco. Tudo. Hã?
Bora, Mary. Pastor Robson Aleixo, bem-vindo ao seu programa.
Olá, parceiro.
Olá, muito boa tarde para vocês. Boa tarde, nossos amigos de segunda-feira, de todos os dias aí. Muito bom estar contigo.
Nossos amigões de segunda, isso mesmo. Toda segunda a gente se encontra, até quinta, né?
O meu áudio tá chegando bem aí, Veri?
Tá chegando excelente.
Pastor, tá conseguindo ver a gente também?
Sim.
Ah, ótimo.
Dá para ver o que Jesus tem feito.
Então, bênção. Vamos lá, então, falar desse assunto, Gêneros em Foco. Ó, Paulo ressalta o princípio da uma só carne de Gênesis 2:24. No casamento, marido e mulher são membros um do outro. Se o marido for desonrado, a esposa é desonrada. Se o coração da esposa for ferido, o do marido também é ferido. Logo, o casamento é uma relação de respeito e amor mútuo, onde o marido é o cabeça e a esposa está como sua auxiliadora, idônea, não estando nem acima nem abaixo dele. Essa é a essência de um casamento feliz, duradouro e bem-sucedido. Texto extraído de Bíblia, do site biblia.com.br, porque Larissa é muito sábia e curte esse.
Eu tenho usado muito o site biblia.com.br, Veri, porque é um site que tem me auxiliado demais aqui nas pautas do Além dos Fatos, porque ele é rico em temáticas,
é,
né?
É verdade. Uhum.
Fica a dica aí para você acompanhar por lá também, viu? biblia.com.br.
Excelente sugestão de site. Larissa.
Pois é, Veri. Mandaram um abraço aqui pro pessoal, porque eu perguntei, agora eles estão respondendo, né? O Andrezinho de Sarandi tá passando por aqui. Maristela, lá de Rio Pardo, de Minas Gerais, é norte de Minas, olha só. A Josiane Almeida, ela tava hoje no Clube da Música,
né? Ai, Josi.
Ela tá até brincando aqui, tomara que tenha cuscuz aqui também. A gente brincou do cuscuz lá no Clube da Música.
Você sabe que o Aldeir tá deitado, mas não tá perdendo, tá curtindo o...
Certo,
o Além dos Fatos.
Tá certo.
É, o guerreiro tá descansando já.
Tá certo mesmo.
Adeus, um abraço.
Ela tá falando lá direto de Feira de Santana, na Bahia. Então, bora pro tema de hoje.
Sim, bora.
Pastor Aleixo não é novidade pra ninguém aqui, todo mundo já tá acostumado com ele, mas sempre tem gente nova chegando. Pastor, se apresente aí da sua maneira, mas lembrando que o Pastor Aleixo é também apresentador do programa Fé Isso. para Hoje.
Além daqui, né? De onde mais?
Além do Além dos Fatos. Uhum. Ele apresenta o programa Fé para Hoje na TV Novo Tempo e também o programa Entre Família, que é diário, né, Pastor?
Programa Entre Família, juntamente com a Darleide Alves, o Abinal Júnior, diário, 2:30 às 4 da tarde, segunda a sexta, um programa diário. É uma delícia de fazer, de estar, de servir dessa forma, porque fala do jeito de Deus em todas as coisas da vida.
Coisa boa.
E o programa Fé para Hoje, né? Que é um tradicional programa, o primeiro programa evangélico da televisão brasileira, que vai ao ar de forma inédita, às segundas-feiras, 10:30 da noite. E são essas as minhas participações para Além dos Fatos.
Muito bom. É isso mesmo. Prazer tê-lo aqui conosco outra vez. Meu caro colega de todas as segundas-feiras, dessa nossa conversa boa, né? A propósito, Larissa já provocou o pessoal aí, né, Larissa? Quem quiser falar, fale, né? Quem não quiser,
Isso.
fale também.
Pode trazer aqui a sua participação pra gente, youtube.com/NovoTempoRádio. Concordo com o que vocês estão falando, discordo do que vocês estão falando. Olha, minha participação é o seguinte, traz aqui o seu comentário. Se não quiser dar as caras por aqui, quiser fazer no privado, né, Veri?
Isso.
Nosso WhatsApp é 012981510081.
Larissa, deixa eu mandar Sim. um abraço aqui pro pessoal de uma igreja que nós estivemos cantando ontem, que foi na igreja do Parque dos IPs. Sabe por quê?
Por quê?
Estão mandando? Porque é o seguinte, eu acho que é o local onde tem mais pessoas que acompanham Além dos Fatos por metro quadrado de uma igreja, viu? Porque sempre que vou lá, o pessoal já... Além dos Fatos, eu cumprimento assim, né? Além dos Fatos, aqui, outro lá e tal. Muito legal. Então o pessoal do Parque dos
IPs... Um abraço.
Gente querida demais.
Ih.
Opa.
Ih, a primeira pergunta que eu ia fazer, o pastor caiu.
Caiu,
Skype, né, velho? Skype é assim mesmo, tá tudo certo.
É verdade, é verdade.
Enquanto o pastor vai tentando entrar aí no Skype mais uma vez, pra que a gente poder conversar, fizemos aqui aquela... O pastor entrou?
Já voltou.
Que rápido,
é porque, na verdade,
pastor.
Caiu tudo, né? Vou aqui pra cá, já cancelei, já trouxe de volta.
Então pronto, então vou fazer a primeira pergunta mesmo e o presente fica pra daqui a pouco, velho, pode ser?
É, claro.
Então vamos lá, o título de hoje, né, é Gêneros em Foco.
Gêneros em Foco.
E aí, pastor, eu queria saber primeiro, em relação à Bíblia, como que a Bíblia descreve homem e como que a Bíblia descreve mulher?
Ah, essa pergunta responde todas as outras, Larissa.
Ih, deixa por último.
É, porque a Bíblia, ela descreve o homem num dos textos muito importantes, ele é bem conhecido, mas a popularização dele não faz dele menos profundo. Gênesis capítulo 1, verso 26... E o 27 diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A primeira descrição de ser humano aparece e acontece na Bíblia antes dele aparecer. Porque a declaração de propósito acontece antes mesmo da feitura do homem. Então, o texto do livro de Gênesis diz qual é a intenção de Deus. E a intenção de Deus é fazer alguém que seja a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, o texto diz... Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Primeira característica, como a Bíblia descreve humanidade? Ela descreve humanidade composta de macho e fêmea. Então, a humanidade é assim, façamos. É importante também ressaltar que Deus se manifesta e se pronuncia em toda a obra. E viu Deus, e fez Deus, e falou Deus. Quando chega no 26, é plural. Façamos a nossa. E ele começa plural e termina plural, porque daí ele vai dizer, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Interessante que no verso 27, a palavra lá agora para homem, não é a mesma que foi usada antes. É, em hebraico aqui vão aparecer três palavras, uma que se repete e duas que não. Fez Deus, pois, o homem, Adam, em hebraico, que é a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, zakar, macho, e mulher, e o texto que está lá para fêmea, bekeba, fêmea. Então ele está dizendo assim, o que a humanidade é? A humanidade é composta de uma unidade plural, macho e fêmea. Essa é uma descrição de humanidade.
Uhum. O pastor falou aí, citou numa das partes, né, que fez Adam, né, de humanidade. Quando se fala de homem, né, homem, que às vezes cita o fez o homem, né, tal, tal. Por esse detalhe aí é que se diz que do homem, toda a espécie.
Como assim? Eu não entendi direito a pergunta.
Sim, quando cita homem, né, a raça humana chamada de homem. No caso, derivando daí, seria assim?
É, isso é quando fala façamos homem, é que optou-se por traduzir homem, uhum. Porque por muitos anos a palavra homem e a palavra humanidade foi intercambiável.
Ok.
Nós estamos vivendo num momento da história que essa expressão que coincide humanidade com o masculino, ela está sendo questionada. Uhum. Mas quando não era questionada, essa escolha, ela quer dizer, façamos, pois, um homem. Humanidade. Então, até, a não ser que no texto bíblico fale especificamente macho e fêmea, quando aparece a palavra Adão aí, não é Adão sexo masculino, é Adão o par.
Claro.
Tanto é que no capítulo 5 de Gênesis, quando se diz da criação, de novo, ele vai dizer assim, ó, no dia em que foram criados, Deus fez a sua semelhança, e aí diz no verso 2 do capítulo 5, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão.
Uhum.
Então, Adão e Eva é o nome que passa ser dado à mulher depois da experiência do pecado e da graça. Enquanto eles estão no mundo sem pecado, o nome dela é varoa, como Adão a chamou. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então, eles são uma só carne, osso dos ossos, carne da carne, são imagens de Deus e eles têm o mesmo nome. A diferença é que para Eva, Isha, ela tem um sufixo que determina o feminino, mas ela tem o mesmo significado. Varão, varoa.
Uhum. Ok.
Vamos seguindo aqui então, Veri, porque daí eu queria saber, eu acho que essa é uma das perguntas de milhões aqui, né, que a gente traz para o Além dos
Estamos
Fatos.
Estamos cheios de curiosidades hoje, né?
Continuar dando um abraço aqui para o pessoal. A Letícia Costa passando por aqui também. Antônio Gonçalves, Meliponário, claro. Voltou!
a Marta de Astorga, no Paraná, está por aqui também. Oi, Marta! Marta!
Silva Venâncio também, boa tarde, Larissa, Veri, pastor.
Tem um camarada aí. Pode falar.
É um prazer ver vocês no YouTube. Estou muito feliz porque eu entrei no YouTube pela primeira vez aqui.
Muito bem.
Muito obrigada, viu, Silva Venâncio?
Tem um rapaz, tem um nome bem bacana. Sabe como é o nome dele?
José Carlos?
José Carlos, é. Ele tá aqui, ó. Ele que ouviu a rainha do rádio ler um texto, né?
Hoje. Traduzindo,
hoje pela
Rose
manhã.
Andrade.
Rose Andrade, é.
Vamos lá, Veri. Que a pergunta de milhões que eu queria trazer agora é se homem e mulher, pastor, dentro do casamento, dentro do matrimônio, eles desempenham papéis diferentes.
Acho que a gente tem que... Vou responder uma pergunta que você não fez primeiro. Não é. A lógica de papéis diferentes da Bíblia, ela segue um raciocínio diferente do fora da Bíblia no mundo caído, no mundo em pecado. No mundo em pecado, cargos e superioridade estão ligados. Tanto é que quando uma pessoa recebe uma nomeação para um outro cargo numa empresa, a gente diz que ele foi promovido, não é assim? Ele
Isso.
está ascendendo. Essa ascensão na Bíblia não existe. Porque na Bíblia existe uma máxima sobre a gente, sobre a relação dos homens uns para os outros. É baseado em alguns princípios. Primeiro, aquilo que fazemos, nós fazemos a partir de talentos e dons que Deus nos dá. Portanto, ninguém é detentor de direitos sobre suas próprias habilidades. É dom. Então, a liderança é um dom. O cantar é dom. O servir de uma
Serviço.
Forma geral é dom. A segunda máxima é que quando o homem é feito, a lógica de Deus é que vida gera vida. Não só a vida que saiu de nós na filiação, mas uma vida quando se aproxima de outra, ela gera mais vida em outro. Porque tudo que Deus criou, ele cria na lógica do serviço. Por exemplo, a relação da abelha com a flor. Eles não são da mesma espécie. Mas a produção daquela espécie de árvores, a partir daquela flor, ela está condicionada a algo que acontece no toque da abelha. Porque a lógica de Deus é assim para o amor, é a relação do sol com a terra. Não existe algo que exista de si para si ou que de si só absorva. Então, todo mundo serve de alguma forma. Então, a relevância na Bíblia, ela está condicionada ao quanto se serve. E aí tem a terceira, que une todas, quando Jesus fala... O maior de vocês é o que serve. Então, tudo na Bíblia está na lógica do serviço. Existe um rei, pai de todos, senhor dos senhores. E se Deus é chamado de senhor dos senhores, abaixo dele todo mundo é servo. Todos são servos. Então, para a gente entender diferenças de papéis e gênero, pela lógica da Bíblia, a gente tem que usar a lógica da Bíblia.
Uhum.
Então, por exemplo, quando Deus fala assim, o marido é cabeça. Então, essa função de liderança não é uma função de superioridade, é uma função de liderança. Portanto, ele serve a partir da sua liderança. O falar que o homem é cabeça da mulher, e nas expressões que precisam ser lidas também dentro dos seus contextos, mas ali há uma distinção mesmo, quando ele fala, ele não está superior. Porque nós que caímos nessa loucura de achar que superioridade depende do que eu estou fazendo. Mas nós estamos falando de um Jesus que jogou uma toalha nos ombros, pegou uma bacia e agachou e lavou os pés dos discípulos como o escravo faz. Então tem as diferenças e tem também uma coisa que é lógica na Bíblia, que são as diferenças biológicas. As diferenças biológicas vão determinar atividades, inevitavelmente. O homem não tem útero. O homem não tem seios para amamentar. Então, essa relação familiar já vai mudar uma dinâmica. Segundo que, além de homem não ter útero, homem tem força física. Então, algumas discussões, elas só são possíveis no século XXI por causa de um mundo onde as tecnologias do século XXI dispensam força física. Então, antes disso, essa discussão era impensável. Uhum. Por quê? Porque necessariamente um trabalho agrícola, por exemplo, ele vai exigir força física. Não que seja necessariamente trabalho de homem, mas tem trabalho que só homem consegue fazer. Isso não exclui muitas mulheres fazendo esse tipo de serviço, um trabalho pesado, braçal. Moisés encontra a mulher dele dando água para camelo. Se a gente sabe o mínimo, dando água para os animais. E a gente sabe o mínimo que diz sobre animais, isso exige um esforço físico absurdo.
Sim.
A Rebeca também foi encontrada dessa forma, trabalhando no campo e alimentando e hidratando bicho, puxando água de poço, é um trabalho passado. Elas estão em toda parte nesse sentido.
Não é difícil ver uma mulher orientando a força do homem, porque tem força mental, né?
Exatamente. Então, o trabalho de liderança no sentido, quando Deus fala assim, o homem é o cabeça da mulher, ele não está tornando uma mulher desinteligente. E não está excluindo uma mulher de uma função de liderança. O que ele está dizendo é que numa família existem distribuição de serviços, como na igreja.
Uhum. Ok. Larissa, você sabia? Você sabia?
Que o intervalo está chegando.
Né? Com essa capacidade mental de produtora do programa, né? Você sabia que o nosso intervalo está chegando, é verdade. Você já sabia até que era disso que eu ia falar. Por quê, hein? É porque eu sempre falo nesse horário, né? É o seguinte, estamos chegando na metade do programa e mostra aí, mostra. Mata a curiosidade.
Mostra, Veri.
Mata a curiosidade. Olha só. Ó,
mas você aproveita.
Daqui a pouco você vai descrever isso aqui, tá?
daqui a pouquinho. Enquanto isso, corre aqui pro YouTube pra você não ficar na curiosidade. Mas se você não consegue entrar de jeito nenhum no YouTube, não se preocupe. Depois do intervalo, a gente vai descrever um pouquinho aqui da revista A Máquina Humana, que é o nosso novo lançamento aqui da revista Esperança Novo Tempo, pra você que não tá podendo acompanhar por imagens. Mas você que tá vendo agora, aproveita o tempo do intervalo, manda mensagem pra gente aqui pedindo a sua revista, porque agora já tá disponível. Você pode receber essa revista aqui,
gente,
na sua casa.
Que arte, hein? Que maravilha. Daqui a pouco, Larissa,
Larissa
vai descrever esse desenho. Você que tá curioso do outro lado, né, que achou interessante. Essas cores também, marcantes, assim, bem fortes, quentes, aí da nossa nova revista. Gente, esse material... E o pessoal tá mandando, eu quero aqui, de montão. Você não mandou ainda? Manda.
Veri, pessoal que tem inflamação, isso, sabe? Ai, sofre com a questão da inflamação.
Ah, mas eu não tenho inflamação. Corpo. Eu não tenho inflamação, não. Ah, mas vive com dor de cabeça, né? Nem sabe por que que é. Né? Dores
no
corpo.
Faz um esforcinho a mais, sente uma fisgada no peito.
Uhum.
Será que é isso, Veri?
Algumas situações aí que te envolvem, que... Você não tem explicação?
Diabetes. Porque quando eu era mais novo, não tinha nada. Saúde de touro. Mas agora, os últimos exames, o médico já falou pra ficar esperto.
Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai saber que material foi esse que a doutora Gisela Maldonado e a Teru Gouveia prepararam com muito carinho e muito amor pra você junto com a Escola Bíblica. Mas em um instante. A gente volta já com o pastor Robson Aleixo também, trazendo mais sobre o nosso tema de hoje, Gêneros em Foco.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Pronto, já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira, acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Tamo junto. Com ele também, né?
Pastor Robson Aleixo.
Nosso amigo e parceiro aqui das segundas-feiras. Nos ajuda muito com temas importantes como o de hoje.
Exatamente. Né?
Gêneros em Foco. Falar
pois
desse tema é sempre importante a gente estar aí bem acompanhados, né?
Exato.
Pastor Robson, uma boa companhia para esse assunto.
Pois é, Veri. E a gente falou antes do intervalo pro pessoal aproveitar esse tempo, né? Esses minutinhos aí, bem rapidinho, mas que dava tempo de você correr pro WhatsApp e fazer o seu pedido da revista. Mas se você ainda não fez isso, não tem problema. A gente vai te dar mais um tempinho para você fazer isso. Pode ser agora, pode ser durante o programa, você que sabe. 0129-8151-0081. Eu quero a Máquina Humana, nossa nova revista aqui, da revista Esperança Novo Tempo, fresquinha, que acabou de sair do forno pra você, com cores maravilhosas, né, velho? Um laranjão lindo.
Verdade. Ficou muito bom mesmo. A propósito, gente, os temas são, assim, estão muito em alta, são muito pontuais. Eu sei que tem muita gente preocupada aí com a saúde. Tem gente que não tá muito assim, não, né? Não tá tão preocupado, não. Mas tá colhendo os frutos disso. E aí, de repente, tá na hora de você ligar um alerta especial. E esse alerta hoje se chama A Máquina Humana. Esse material vai ajudar muito, vai somar demais aí na sua qualidade de vida, né? Você vai começar definindo para você o que é saúde, né? Para que você entenda de fato o que é, o que requisitos se reúne de fato para se ter qualidade de vida e saúde, tá bom? E depois muito mais. Eu gostei muito dessa parte que fala aí da questão das inflamações. Vou falar de novo, porque eu gostei dessa
parte. A parte da inflamação foi muito boa mesmo,
porque,
né, Veri?
Porque muitos problemas que você tem estão relacionados a isso, né? O corpo inflamado, uhum, né? E você vai encontrar aqui, com certeza, boas pistas, né? Dicas muito importantes para cuidar disso, tá bom? O que mais você gostou, Larissa?
Olha só, como se livrar da inflamação? Tenha cuidado. Vou ler alguns sintomas aqui da inflamação.
Vai, manda.
Tenha cuidado, você pode estar inflamado se tiver cansaço, fadiga e falta de energia, constipação ou diarreia, cólicas, azia, excesso de gordura na barriga, ter sobrepeso é estar inflamado. Seu nariz fica entupido com frequência, você sempre está fazendo... Com o nariz? Então, pode estar inflamado. É uma das maneiras mais comuns do corpo informar, viu, Veri, que ele está inflamado, é através das mucosas. A alteração na sua pele, se você tem andado assim, ai, dificuldade de me concentrar, não consigo fazer, criar foco em nada, pode ser.
Praticamente tudo.
Veri, todo dia vem aquela dorzinha de cabeça... Pode estar inflamado.
Não tem explicação, né? Uma explicação rápida. Ah, foi porque... Não sabe, né?
Então.
Tá inflamado.
Pois é. Tem vários outros sintomas aqui que você pode observar para saber se seu corpo tá inflamado ou não, mas eu vou deixar isso por sua parte agora. Só mandar uma mensagem pra gente, 0129-8151-0081.
Eu falei que você ia falar dessa arte, desenrolar.
Tá tão bonito, né?
Essa arte, vai.
Tem um corpo humano aqui, uma pessoa correndo, né? Como se estivesse correndo, isso. Só que...
A composição
dela. Composição são várias frutas, várias verduras aqui, legumes também. Tá muito lindo. Se eu fosse você, eu pedia pra você ver de pertinho aí da sua casa. Corre aqui, pede 0129-8151-0081.
E sabe o que tá em destaque aí nesse material?
O quê?
Os 8 remédios naturais, né?
Sim, exatamente.
Um deles faz parte da composição aí do esqueleto que corre ali, né?
Exatamente.
Que é uma alimentação saudável.
Lembrando, ô Veri, porque a Maria Luísa, ela falou, como que eu faço pra ganhar? Lembrando que é um presente, então presente a gente não cobra de volta da pessoa, a gente dá de todo o coração. Então, só pedir pra gente, porque os Anjos da Esperança escolheram, né, pagar pelos custos de envio, de produção, para que você pudesse ter de graça na sua casa. É só mandar uma mensagem pra gente ou pelo site biblia.com.br.
E a dica é a seguinte, corre porque vale muito, viu?
Isso mesmo, velho.
Material de alto custo, o custo-benefício é maravilhoso.
Bora seguindo aqui então, velho, o pessoal tá passando por aqui. A nossa veterinária do Momento Pet também, Meiriane Aborian.
Opa.
Um abraço.
Aí, doutora Aborian, um abraço.
Jorge Rogério também.
Alguém passou por aqui e disse o seguinte, ó, quão esclarecedor esse assunto sobre gêneros. Acredito que muitos vão respeitar mais ainda a condição da posição de cada um na vida, sem se menosprezarem por intelectualidade, por força física, né? Muitíssimo obrigado, além dos fatos de hoje. Legal, Lima. Obrigado pela participação.
Pois é, e a gente mencionou aqui, velho, que se você concorda, se você discorda, fique à vontade para trazer o assunto aqui para a gente, dos seus pontos também, do porquê que você discorda do que está sendo falado aqui. Ou, por exemplo, eu concordo e quero dizer mais, isso. Ou então, eu discordo, por isso. pode trazer, a gente quer ouvir a sua participação também, trazer você para conversa.
Ninguém vai ficar bravinho, bonitinho aqui, porque você discordou, não.
Não, pode. E se você não quiser dar o nome, lembrando que pode mandar pelo nosso WhatsApp também, mas a gente quer saber por que que você não concorda. Exato. Ou por que que você concorda. Vamos seguindo,
manda
Veri.
Manda real pra gente, manda real.
Veri, você já escutou alguém falar assim que a oração da mulher tem valor, a oração da mulher tem poder? Eu já ouvi isso algumas
vezes.
Mas, senhora, eu queria entender, será que isso é só, enfim, no momento da emoção lá da pregação ou do estudo bíblico, ou tem um fundamento para isso também, de que a oração da mulher é um pouco diferente? Existe isso?
Seria uma exclusividade dela, né?
É, pois é.
O poder da oração não se concentra na boca de quem fala. O poder da oração é do ouvido de quem ouve.
Uau.
Não existe poder de homem, de mulher, de nenhum ser humano em oração. O poder da resposta a uma oração vem de Deus. Os homens e as mulheres clamam, Deus é o poderoso para responder. As mães tendem a ser exemplo como um poderoso elemento de oração, oração intercessora. E Deus tem uma atenção, sim, para as orações das mães, porque elas são poderosas. Mas não é porque especificamente existe poder em ter progesterona. O poder existe em amar. E pessoas que amam intercedem. Pessoas que amam se... E pessoas que amam buscam a Deus, e não é por elas, é buscar por outro. Então, é uma característica de mãe, é uma característica que as mães têm, mas que outras pessoas deveriam ter também. Então, essa relação que existe de uma gestação, ela é inigualável. Eu acredito que isso não é explicável, não dá para explicar para mim ou para o Vério o que, que é isso, como é que essa conexão que existe entre alguém viver a experiência de ter um outro ser humano sendo gerado dentro dele. Essa conexão, ela é absurda. Cientificamente, se vê já, se percebe, se nota uma relação maravilhosa disso tudo. E é óbvio que essa relação muda o ser, né? Muda uma perspectiva de um ser para outro, uma experiência que homens não passam. Mas é essa dedicação. Porque a gente vê homens na Bíblia orando e o mar abrindo, o céu parando, o morto levantando. Como você, a gente vê também mulheres orando e coisas maravilhosas acontecendo. Mas o maravilhoso e poderoso da oração é sempre Deus, não é, gente?
Verdade, verdade.
A Mari, aqui lá da farmácia Freda Miel, ela comentou assim... Primeiro, muito obrigada, viu, Mari? Ela falou assim, gosto demais, o pastor aí no estúdio. Ah, gosto mais quando o pastor tá no estúdio. Oi, velho. A gente também. Porém, a internet tá aí pra ajudar, né, velho?
A gente vai sentir falta hoje daquela resenha que acontece aqui no intervalo.
É.
Né? Uma resenha preparatória pro segundo bloco. e a resenha final pós, né? Pós-programa, que tem resenha. A gente continua conversando.
A gente aqui em casa, minha esposa falou que é o momento além dos fatos.
Perfeito.
O que acontece das 6 da tarde pra frente.
Perfeito. A leitura dela foi, ó, sensacional. Por isso que, né, alguém falou, né, que as mulheres usam muito potencialmente a sua mente. E a sua usou aí com muita qualidade para definir esse além dos fatos. Ô, meu caro, minha cara, bora lá, bora conversar.
Bora lá, Veri. Veri, eu não sei se você percebe, assim, diferença das gerações. Eu imagino que sim. A sua geração foi diferente da geração do pastor Aleixo, que foi diferente da minha geração, que é diferente da geração dos meus primos ou do Tiaguinho.
Lembrando que a minha geração veio depois da do pastor Aleixo.
É?
Não.
Ah, olha, eu acho que eu e o Veri não somos de gerações diferentes, não.
Nós temos a, né, a gente engana, viu?
Eu acho que é da...
Bom,
quando o cara pensa que
a diferença aí do alfabeto de gerações aí deve ser de um J para um K, é do máximo.
Mas olha lá, o pastor, quando o cara pensa que a gente já é antigo, é porque a gente já é do dobro, né?
Bom, mas entre a geração de vocês dois e a minha, tem uma diferença. Entre a minha geração e a geração do Tiaguinho, que é o nosso menor aprendiz, tem outra diferença. As pessoas vão ficando diferentes ao longo do tempo.
Isso dá um tema, viu?
Dá um tema, né, Veri?
O que que ocasiona isso aí?
E a gente percebe que, antigamente, os homens, eles eram mais... eles seguravam mais, eles retinham mais as suas emoções, eles não demonstravam tanto.
Uhum.
Hoje já é diferente. Hoje os homens, eles se sentem mais à vontade para expor as suas emoções.
É que antigamente cantava que homem não chora, né?
Tinha isso, né? A gente fez esse programa com o Rochael, inclusive,
pois,
né?
Pois é. E pois o pessoal cantava de vento em prosa, né? Que homem que homem não chora. E de vez em quando você ouve os caras chorando hoje em dia.
Então, velho, e hoje é diferente. E aí,
por quê?
Eu pergunto,
são menos
pastor,
homens?
Existe um limite para essa questão de fragilidade, se a gente pode usar essa palavra?
Vou voltar na base de novo. Seres humanos são frágeis. Todos os seres humanos são frágeis. É que alguns têm mais capacidade de assumir a sua própria fragilidade, outros levam a vida inteira para descobrir. Mas que é a vida descrita pela Bíblia? A vida é vapor, é folha soprada pelo vento. Os seres humanos são frágeis. Quem está se achando que não é frágil não sabe o que foi a Covid. Uhum. Você está aqui, um dia você está espirrando, outro está morto. A gente passa o tempo todo lidando com as nossas próprias loucuras. Nós somos mentalmente frágeis. Nós somos criativos, nós somos inventivos, nós somos determinados, mas nós somos frágeis. Não existe absolutamente nada de nós que se sustenta pela nossa própria força. E nós somos brutalmente contraditórios. Todo ser humano é um poço infindo de confusão. Tudo que existe de bom em mim vem de Deus. O resto tudo é frágil. Nisso não há diferença entre homens e mulheres. Se a gente for colocar uma fundamental, é que homem, obviamente, tem mais força física, muscular. Mas isso não significa que ele é necessariamente mais forte que nada, muito pelo contrário. Se a gente vai pegar os números das doenças que nos afligem, os números de doenças, hein, no modo geral, você vai ver que ninguém vai precisar pesquisar muito para saber que o homem vive menos. Em todos os índices. Os índices, e por exemplo, os homens têm mais vulnerabilidade a algumas doenças, porque a fragilidade dele se reflete no fato de não ter consciência de que deve procurar ajuda médica. E hoje a gente vai perceber muitos números que estão associados a uma cultura não bíblica, não divina, que tomou conta dos homens. E as minhas fragilidades, elas devem ser... eu devo lidar com as minhas fragilidades a partir da vulnerabilidade que eu tenho que ter para outras pessoas. Eu acho óbvio que há coisas que a gente tem que se expor para pessoas que nos entendem. Então tem papo que não dá para falar com a Larissa, tem que ser com o Véry, ele sabe do que eu estou falando. Mas essa autoproteção, ela beira a loucura. Porque homem, tem gente que fala assim, mas homem não é emocionalmente instável. Já foi no estádio? Homem é mais racional e não é tão emocional. Ah, amigo, você já assistiu um jogo de futebol? Tem um amigo que fala assim, homem não chora, homem infarta.
Homem infarta, isso?
Homem não chora, homem infarta.
Segura tanto que... Reprime...
Pois é, velho.
As emoções. Aliás, o limite, né? O pastor colocou muito bem, né? Esse limite tá na estupidez, na loucura. O pastor falou dos inventos, por exemplo, né?
Uhum.
E da fragilidade. Quanto mais ele inventa, mais expõe-se à fragilidade, né?
Uhum.
Por exemplo, você inventa um aparelho que voa, né? Carrega lá 300 pessoas... Aí, de repente, você perde o controle daquilo lá e a fragilidade está exposta quando despedaça.
E esse aparelho que voa traz um parente que está longe, mas traz um vírus também.
Exatamente, faz ele circular com maior facilidade. Bom, vamos lá.
Vamos seguindo, Veri. A Rosa Costa está falando, boa tarde, Veri, Lari e Pastor Aleixo. Muito bom esse tema, hein? Falando aqui direto de Ananindeua, no Pará. Conheci lá, ano passado.
Abraço pra turma boa de Ananindeua. Tá com a gente há muito tempo na Rede Novo Tempo, viu? E fidelidade total, essa turma é demais.
Leonice Salviano comentou: eu quero a revista, porque eu vou dar ela inclusive de presente. Já descobri vários fatores de saúde lá com a outra revista, Ciência do Bom Viver, né? Sentimentos.
Exato, já enviei lá. É... Quem foi? Foi a.
A Leonice Salviano.
Tia Léo.
Ela pediu aí pelo WhatsApp?
A Léo. Já mandei, tia Léo é outra, né? Tia Léo é.
Ah, tá.
A Leônia Vasconcelos. a Leonice já mandei lá pra nossa equipe, tá bom? Eles vão mandar a revista pra você rapidinho.
Muito bem, Veri. Vamos seguindo aqui agora, porque essa é outra pergunta de milhões.
Manda que eu
porque
gosto.
Essa pergunta, sempre que a gente toca nesse assunto, surgem algumas opiniões contrárias, algumas pessoas questionando isso, concordando com aquilo. Então é bem legal a gente sempre trazer esse tema.
Uhum.
Esse ponto aqui, que é como ser submissa de acordo com a Bíblia. Primeiro entender, pastor, o que é ser submissa quando a Bíblia traz isso. É falar sim e amém para tudo que o marido disser ou o significado é diferente? Explica pra gente um pouquinho.
É baixar a cabeça e obedecer?
Sempre. Queria saber também, pastor, se existem condições para isso. A pessoa, a esposa, ela deve ser submissa, não importa o quê. Ou, calma, a esposa seja submissa, mas tem uma continuação no texto. Explica pra gente.
Essa pergunta é de milhões ou é pergunta bomba?
A Bíblia é um livro para crente. A gente precisa repetir isso mil vezes. A
muito
Bíblia
bom.
É para crente. Então, quando Deus começa a legislar, ele fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você é nação peculiar. Israel, você é o meu povo entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, para aqueles que querem viver conforme a legislação do Deus de Israel, eles são chamados a fazer parte de Israel. Eles são chamados a circuncidar e serem também filhos de Abraão. Quando um povo que não é judeu, que não é hebreu, ele se converte, ele se torna filho de Abraão abaixo da mesma aliança. Então, quem não está em aliança com Deus, ele organiza sua vida sob outras regras. Então, a gente fala assim, e muitas vezes essa pergunta é feita sobre essas questões de liderança entre homem e mulher, mas você aceitou a Bíblia? Isso não é outro papo, é diferente, a Bíblia é diferente. Então, entre crentes, existe uma lógica primeira. A Bíblia é para crente, a legislação do Senhor, que muitas vezes é chamado como obras, então, ela é impossível. Ninguém consegue ser plenamente ou obedecer à lei de Deus plenamente sem o poder de Deus. Não tem como. Eu sempre digo, é tão real que o evangelho, ele não requer obediência. Porque se o evangelho exigisse obediência, ninguém se salvava. O evangelho requer rendição. A gente aceita a graça por meio da fé. Ele quer que você acredite nisso, fé. Porque a obediência é uma coisa que o evangelho produz. É o poder de Deus que me dá poder para viver como ele. Então, sem o poder de Deus, a minha figura masculina na minha casa, ela é terrível, ela é nociva. Ela é cruel, porque eu vou usar todas as diferenças a meu favor para subjugar. Então, isso é real. Então, a gente fala assim, mas homens estão vivendo assim. Um homem não crente. Homem crente, qualquer pessoa fica feliz da vida com a liderança dele. Porque a liderança dele produz vida no liderado. E é uma liderança servil. Então, isso é uma coisa. A outra é que toda a questão de autoridade, conforme Deus falou, é uma autoridade representativa. Ninguém é autoridade por si mesmo. Então, vamos ter como exemplo a autoridade eclesiástica. A igreja tem sua autoridade. Você tem os pastores, que são autoridade na Bíblia. Você tem os anciãos, que são autoridade. Há um diaconato, há os oficiais da igreja que são autoridade. Mas nenhum deles está fazendo coisa da própria cabeça. Então, eles estão servindo a partir da sujeição que eles têm a um Deus que diz como servir. Da mesma forma, a nossa sujeição a uma autoridade secular, ao Estado. E o cristão obedece o que tem na legislação do Estado até que ela contrarie a sujeição à Bíblia e à autoridade de Deus. Então, isso aconteceu em toda a história. Os cristãos não tinham problema nenhum com César. Até que César começa a fazer coisas e falar para eles fazerem coisas que Deus não falou. Aí eles vão desobedecer.
Uhum.
Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O papel de uma mulher dentro da sua própria casa, na sociedade, na igreja, ela está sujeito àquilo que Deus fala para ela viver, ser e fazer. O papel do homem também. Então, se a gente fizer tudo que Deus mandou fazer, sem ficar escolhendo o que, que eu quero e o que não, as coisas dão certo e muito certo, porque Deus é perfeito. O que tem acontecido é que existe muito fanatismo nisso aí. E eu queria dar uma diferença aqui, didática, da diferença de radical e fanático. Uhum. A Bíblia exige obediência radical. Só que o que, que é radicalismo bíblico? O homem bíblico é radical em tudo. Então, ele vai ser perseverante no que é certo de maneira radical. Ele vai servir radicalmente. Ele vai amar radicalmente. Então, o mesmo que se põe de pé e fala isso não vai acontecer, custe o que custar, é o mesmo que diz eu morro por você, custe o que custar. Uhum. Então, ele é radical em tudo. O fanático não é radical em tudo. O fanático escolheu uma parte da lei, isolou ela do resto e a enlouqueceu. Então, você nunca vai ver um fanático que é radical. Os fanáticos, eles sempre escolhem uma parte para supervalorizar e distorcer.
Sim.
E elas seriamente vão contrariando as outras partes. Então, o que aconteceu com uma deturpação dessa superioridade fanática masculina foi esse fanatismo de escolher uma parte da Bíblia sem a outra. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Beleza. Aí o cara ficou só com essa parte. Ele não leu o resto. Como ao Senhor. E maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para prepará-la pura e imaculada. Ou seja, essa submissão é alguém que está submisso a alguém que está te servindo, te preparando. Ou seja, mulher, deixa o cara trabalhar pela sua salvação, porque esse é o projeto, da mesma maneira que você é um elemento da salvação dele.
Ok, o ser mais poderoso do universo, né, se prestou para vir aqui, né, fazer uma obra que não foi bem compreendida, e se prostrou lá e lavou os pés de pessoas. Né.
Sem abrir mão de uma partícula da sua autoridade.
Exatamente.
Uma partícula da sua divindade.
Perfeito.
Isso é muito importante para a gente pensar sempre.
Ok, olha aí o que é submissão. Ô Larissa, acabou.
Acabou, Veri. Não é surpresa pra ninguém, né? Não. Além dos fatos, ele passa uma hora em 20 minutos.
Tô questionando esses 20, acho que menos. Mas amanhã tem mais, né?
Amanhã a gente volta com mais Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Manda pra gente aqui a sua sugestão de tema, 012981510081. Pastor, muito obrigada. E agora você acompanha Josiel Matos e as 10 mais.
Até amanhã.